deixa eu começar contando um segredo sobre mim, que mesmo sendo um desastre no basquete, sou melhor em outros esportes. O basquete, na verdade, é o esporte que eu mais gosto de assistir. Em particular, eu adoro a NBA, eu acho um espetáculo e acompanho mais do que qualquer outro esporte, em particular a fase dos playoffs, que é a mais emocionante de todos. E ano passado, no quinto jogo da semifinal da Eastern Conference, Milwaukee, que era o campeão do ano anterior, acabou perdendo por 4-1 dos Miami Heat, que acabaram chegando na final do NBA depois e perdendo para os Denver Nuggets do Nikola Jokic. Bom, eu estava tão surpreso com essa eliminação que, bom, óbvio que eu assisti o jogo, mas após o jogo fiz algo que normalmente não faço, ou seja, assisti a coletiva de imprensa após o jogo. E aí, o Giannis Antetokounmpo, a estrela dos Bucks, né, dos Milwaukee Bucks, pegou o microfone. E ele deu uma pérola de sabedoria que nem eu, nem as milhões de pessoas que assistiram essa pérola ao vivo, ou ainda mais nos vídeos que viralizaram no dia seguinte, imaginariam sobre o que significa fracasso para um atleta. Deixando um grande recado para líderes, empreendedores e profissionais de todos os setores também. E sobre essa frase, e sobre o que podemos ensinar do esporte sobre o fracasso para os negócios, queremos falar nesse episódio do Metanoia Lab. Aqui o André Iorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. E tenho 4 livros publicados, sou colunista do MIT Technology Review e sou também host do podcast da NVIDIA. Vem aí! E também eu quero lembrar que essa quarta temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser entrar em contato comigo pelo meu site andreaiorio.com, te vejo lá se tiver interesse em palestras para sua empresa ou até em meus cursos e programas para você se tornar um palestrante profissional. Te vejo lá. E vamos agora falar do protagonista de hoje. O Giannis Antetokounmpo é um jogador de basquete que joga na NBA, nos Milwaukee Bucks, e que, graças a eles conseguiram o título de NBA depois de 50 anos que não ganhavam. Ele nasceu na Grécia de pais nigerianos e é realmente um dos melhores jogadores do mundo hoje. Mas além da quadra, é uma pessoa muito envolvida socialmente, assim como muito inteligente e sábio, ao ponto que após uma derrota nos playoffs recentes dos Milwaukee Bucks contra os Miami Heat, do Jimmy Butler, ano passado ele pronunciou essa famosa frase após ser perguntado por um jornalista se ele considerava aquela temporada de um fracasso. Ouça só a resposta.
You asked me the same question last year, Eric. Okay. Do you get a promotion every year on your job? No, right? So every year you work is a failure. Yes or no? No. Every year you work towards something, towards a goal, right? Which is to get a promotion, to be able to take care of your family, to be able, I don't know, provide a house for them or take care of your parents. You work towards a goal. It's not a failure. It's steps to success. You know, and if you've never, I don't want to make it personal. So there's always steps to it. You know, Michael Jordan played 15 years, won 6 championships. The other 9 years was a failure? That's what you're telling me? No, I'm asking you a question. Yes or no? Okay, exactly. So why are you asking me that question? It's a wrong question. There's no failure in sports. You know, there's good days, bad days. Some days you are able to be successful, some days you're not. Some days it's your turn, some days it's not your turn. And that's what sports is about. You don't always win. Some other people's going to win. And this year, somebody else is going to win. Simple as that. We're going to come back next year, try to be better, try to build good habits. try to play better, not have a 10-day stretch with playing bad basketball, you know, and hopefully we can win a championship. So 50 years from 1971 to 2021 that we didn't win a championship, it was 50 years of failures? No, it was not. It was steps to it, you know, and we were able to win one. Hopefully we can win another one.
Ok, você me fez a mesma pergunta no ano passado, Eric. Você recebeu uma promoção todo ano? No seu trabalho? Não, certo? Então todo ano de trabalho é um fracasso, certo? Sim ou não? Não! Todo ano que você trabalha em direção a algo. Em direção ao objetivo, que é conseguir uma promoção, poder cuidar da sua família, poder proporcionar uma casa para eles, cuidar dos seus pais. Você trabalha em direção ao objetivo. Não é fracasso. São os passos em direção ao sucesso. Então, se você nunca... Bom, não quero tornar isso pessoal. Sempre há passos para isso, sabe? Michael Jordan jogou por 15 anos. Ganhou 6 campeonatos. Os outros 9 foram um fracasso? É isso que você está me dizendo. Não estou perguntando. Sim ou não? Ok, exatamente. Então, por que você me fez essa pergunta? É a pergunta errada, sabe? Não há fracasso no esporte. Há dias bons, há dias ruins. Alguns dias você consegue ser bem sucedido e outros não. Alguns dias é a sua vez e outros dias não. É isso que esporte é. Você não ganha sempre. Outra pessoa vai ganhar. Simples assim. Vamos voltar no próximo ano? Tentar construir novos hábitos? Tentar jogar melhor? Não ter um período de 10 anos jogando, 10 dias jogando mal, sabe? Espero que possamos ganhar um campeonato. Então, 50 anos, de 1971 a 2021, que não ganhamos um campeonato, foram 50 anos de fracassos? Não, não foram. Foram passos para isso. Conseguimos ganhar um e espero que possamos ganhar outro. Quando eu era mais novo, em torno dos 12, 13 anos, eu comecei a competir no atletismo. Em particular, minha especialidade era a corrida entre 800 metros e 5K, o que no atletismo é chamado de meio fundo. Eu era bastante bom, a ponto que já disputei os campeonatos nacionais na Itália e ganhava bastante campeonatos locais e regionais. Agora, eu ganhava todos eles? Óbvio que não. Nem se eu fosse o keniano Eliud Kipchoge, que, para quem não acompanha a corrida, é provavelmente o melhor corredor da atualidade, ou segundo alguns da história, superando o etíope Haile Gebrselassie. Veja só. O Eliud ganhou pela 5ª vez esse ano, em 2023, a Maratona de Berlim, que é uma das mais importantes do mundo. E esse triunfo de 2023 vem apenas um ano depois do keniano estabelecer o recorde mundial, tá? No mesmo percurso, quando ele terminou em 2 horas, 1 minuto e 9 segundos, a maratona quebrando seu melhor tempo anterior de 30 segundos. E embora que uma segunda metade mais lenta da sua corrida em 2023 tenha impedido, né, que esse recorde fosse quebrado, o Kipchoge provou que ainda é um corredor incrível naquela distância, com 1/8º tempo mais rápido de todos os tempos. Uma análise mais detalhada dessas estatísticas também mostra que Kipchoge continua sendo o corredor da maratona mais consistentemente rápido da história, com 5 dos 10 melhores tempos já registrados. A última maratona de Berlim dele foi a mais lenta, inclusive, desse atleta de 38 anos dentro das 10, e apenas a terceira mais rápida em Berlim, após seus recordes mundiais no passado. E bom, mesmo tendo sido mais lenta, a performance foi incrível. Porém, de novo, o Eliud ganhou todas as corridas que ele fez? Obviamente não, mas ainda assim é considerado o melhor de todos os tempos. E por quê? O interessante nesse episódio será explorarmos esse porquê. E a verdade é que onde eu quero chegar com a analogia do Eliud e de como um corredor, né, qualquer um, e de mim até, é que mesmo um atleta não ganhando sempre, né, então, pela concepção tradicional, ele falharia muito. E para explicar como isso funciona, vamos seguir o seguinte raciocínio. Como um atleta de corrida, e agora faixa preta em jiu-jitsu brasileiro, um esporte que eu treino há 13 anos, eu tive bastante vitórias, mas ainda muitas mais derrotas. E eu aprendi que o fracasso é uma parte inevitável da jornada, tanto nos esportes quanto nos negócios. No entanto, o que diferencia atletas e empresários de sucesso é a capacidade de lidar com o fracasso e usá-lo como uma oportunidade de aprendizado para melhorar. Deixa eu usar o exemplo de um desenvolvedor de software, de como ele ou ela pode aprender com fracasso, como se fosse um atleta. Tem pelo menos cinco passos no fracasso que podem ajudar na carreira de desenvolvedor, por exemplo. Primeiro, fracasso não é o fim. Veja bem, como atleta, você pode perder um jogo ou não alcançar um tempo pessoal melhor. Em desenvolvimento de software, você pode escrever um código que não funciona ou um recurso que não atende às expectativas do usuário. Mas o importante é saber que o fracasso não é o fim. Você sempre poderá tentar novamente e aprender com seus erros. Assim como sempre terá uma nova corrida, um novo jogo de NBA ou um novo treino de jiu-jitsu. Segundo ponto é aceite o fracasso. É natural sentir decepção após falhar. Mas nesse ponto, no entanto, você poderá ficar preso ou ver como esse momento, pelo contrário, como uma oportunidade de aprendizado. E no esporte, né, técnicos e atletas revisam as filmagens do jogo para identificar áreas de melhoria e depois ajustar o seu treino, a sua estratégia, a sua técnica. E a mesma mentalidade deve ser aplicada no desenvolvimento de código, sessões de apuração, retrospectivas que podem ajudar a repensar a sua abordagem ao problema. Aprender com os erros é identificar o que deu errado e aprender com isso. Terceiro ponto é continue se adaptando. Atletas frequentemente enfrentam contratempos e desafios que podem ser atribuídos a uma série de fatores, incluindo nossos erros, machucados, falta de comunicação com colegas de equipes, ou até fatores externos como o clima. O mesmo pode ser dito para desenvolvedores. E, apesar de nossos melhores esforços, as coisas nem sempre saem como planejado. No entanto, os contratempos podem nos ensinar sobre adaptabilidade e, quando o plano não funciona, sobre como ajustar em tempo real. Para ambos, desenvolvedores e atletas, a habilidade é igualmente valiosa porque obstáculos inesperados podem surgir a qualquer momento. Ao aprender a se adaptar e mudar quando necessário, podemos antecipar contratempos e, ao final, alcançar nossos objetivos. Faça um exemplo prático. Você acha que você vai ter uma carreira profissional de lutador de jiu-jitsu e achar ao mesmo tempo que você nunca vai ou nunca pode se machucar? Vai ser impossível. Por isso, não pode apenas desistir ao primeiro machucado que vai te tirar fora dos tatames por 6 meses ou até um ano, como acontece com alguns lutadores. Assim como não pode ficar choramingando, mas sim se adaptar e entender que se você estiver tentando, você vai falhar. Eu mesmo, nos negócios. O quarto ponto, siga em frente. Uma vez que você aprendeu com seus erros, é importante seguir em frente. Ficar remoendo falhas passadas pode ser muito ruim para seu processo. Como atleta, ficar preso em seu pensamento pode te levar à hesitação em um jogo que se decide em segundos, numa corrida de poucos metros, enquanto como desenvolvedor isso pode levar a nunca estar satisfeito com um projeto por medo de que outro erro seja encontrado. Então, entenda o que aconteceu, crie seu plano, o aplique a seus futuros desafios e deixe ele para lá. E quinto, o fracasso é uma parte natural do crescimento. Talvez a lição mais importante que aprendi com o esporte é que o fracasso é uma parte natural do crescimento. Então, todo atleta tem contratempos e falhas em sua jornada para o sucesso. E o mesmo é verdade no desenvolvimento. Se você nunca comete um erro, então você só é bom quanto era. Cada erro é uma chance de aprender, né, ou crescer como desenvolvedor. O fracasso é uma parte inevitável de qualquer jornada, seja você um atleta ou um desenvolvedor. E sabe o que é mais interessante ainda? Que muitas vezes, depois de um fracasso, de um erro, de um machucado, de uma derrota importante, nos voltamos mais fortes ainda. Veja bem, falhar é uma parte inevitável de qualquer jornada, seja você um atleta ou um desenvolvedor. O importante é lembrar é que o nosso objetivo como indivíduos é nos esforçar para melhorar em relação ao nosso eu de ontem e lembrar que, muito provavelmente, não estamos competindo para ser os melhores do mundo. Ou se estivermos fazendo isso, temos que deixar de compararmos com os outros, mas sempre olharmos para a nossa evolução interna. Com isso em mente, os fracassos se tornam parte do processo que nos ajuda a evoluir tanto quanto atleta, quanto desenvolvedores. Tudo bem até agora. Você pode me dizer, André, muito legal tudo isso, mas isso só funciona a nível racional. Faz sentido a nível lógico, mas no ato prático, a nível emocional, eu não consigo controlar minha reação ao fracasso tão facilmente. Por isso, vamos analisar a nível emocional o que o fracasso nos desperta, para entender melhor como combater essa resistência ou esse repúdio que temos, igual a esportistas resilientes, lidarmos melhor com ele ou até utilizá-lo como nosso combustível. Afinal, não é o fracasso em si, mas sim sua perspectiva sobre o fracasso, que afeta a seus pensamentos e impacta suas emoções. E essas três componentes, perspectiva, pensamento e emoções, irão determinar como você responde ao fracasso. Muitos atletas veem o fracasso como a pior coisa possível nos esportes. Afinal, você compete nos esportes para vencer e jogar o seu melhor todas as vezes que você joga. Você passa horas e horas aprimorando habilidades, trabalhando duro nos treinos e fazendo tudo possível para melhorar seu jogo. E o fracasso fez todo o seu esforço parecer em vão. Você pode pensar, por que eu devo continuar a trabalhar duro se nunca parece dar certo? E cometer erros em uma competição pode amplificar o componente emocional para alguns atletas. Raiva, frustração ou até vergonha são sentimentos que surgem após uma derrota ou um fracasso e, se não bem trabalhados, provavelmente irão resultar numa performance ainda pior. Como trabalhar bem eles? Bom, erros podem se transformar em sucessos com a abordagem correta. E essa é a abordagem que o grande jogador de beisebol JD Martinez teve em sua carreira. O JD Martinez, jogador da área externa do Boston Red Sox, se tornou um jogador de sucesso nas grandes ligas, mas não começou tão bem, não. Ele jogou suas primeiras três temporadas em Houston e conseguiu bater apenas .251 em 252 jogos. Em 2013, Martinez foi informado por seu treinador de rebatida que ele não tinha o balanço adequado para se tornar um rebatedor de impacto nas grandes ligas. Imagine não se dar bem no seu esporte e ainda ter um técnico te criticando assim e te botando para baixo. Essas circunstâncias poderiam ter transformado um fracasso temporário num desastre permanente, mas não para Martinez. Ele tinha uma mentalidade focada em melhorar. Em vez de se prender aos seus erros passados, ele respondia assistindo a vídeo de rebatedores bem-sucedidos, estudando os melhores rebatedores do jogo e modelando a mecânica dos principais rebatedores para eventualmente se tornar um dos rebatedores mais consistentes da liga. Nas últimas seis das sete temporadas deles, Martinez bateu mais de .300 e se tornou um componente-chave na corrida do Boston Red Sox pelo campeonato da MLB em 2018. Ele já falou em várias entrevistas sobre suas experiências em Houston e de como conseguiu desenvolver uma mentalidade positiva e transformar seus erros em sucesso. Numa famosa entrevista, ele disse: "O que se destaca para mim? Acho que as dificuldades, realmente. Eu aprendi como falhar, sei que isso é algo importante. Acho que passei por todas as minhas falhas lá e meio que aprendi e cresci. E eu sabia mais ou menos o que funcionava e o que não funcionava." E é com essas palavras inspiradoras e as palavras inspiradoras do Giannis Antetokounmpo que eu quero que a gente reflita na medida que a gente já tenha praticado algum esporte e não necessariamente a nível profissional. Pense bem, o que você aprendeu daquele esporte? O que o fracasso te ensinou? Ou se você sai melhor de um treino ou uma competição onde você ganhou ou perdeu? Pode até ser que você saia feliz de uma que você ganhou, mas saia mais motivado de uma que perdeu. E o que é mais importante para você no longo prazo? Quero que você reflita em tudo isso como um dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário, até mesmo reclamação, é só entrar em contato pelo site andreaiorio.com, pelo Instagram, @andreaioriokinuts, ou por meu LinkedIn ou Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tudo o que é preciso para acelerar a transformação digital da sua empresa. Muito obrigado e até o próximo episódio do Metanoia Lab.